e a PEC, né, o projeto da emenda constitucional, que ampliou os direitos trabalhistas dos empregados domésticos, gerou polêmica no país. Foi aprovada no Senado ontem, vai virar lei, e agora há mudanças na legislação que rege aí os empregados domésticos. Alguns consideram, agora vamos viver o desemprego das empregadas domésticas. O custo de mantê-las registradas se eleva e elas serão demitidas ou não. Mas primeiro vamos saber o que mudou. E para falar sobre esse tema, eu estou aqui com a doutora, pós-doutora em Direito do Trabalho, pela Universidade de Lisboa. Estou com Leda Maria Messias. Doutora Leda, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes.
Bom, a reivindicação de que se quer as domésticas com os mesmos direitos dos demais trabalhadores pela CLT foi alcançada. O que mudou agora para quem contrata uma empregada doméstica, doutora?
Bem, Gilson, antes da aprovação da PEC, nós tínhamos, o empregado doméstico já tinha assegurado vários direitos, como o salário mínimo, a irredutibilidade do salário, quer dizer, não poderia reduzir o salário, 13º salário, tinha repouso semanal remunerado, férias, mais um terço de férias, licença gestante, duração de 120 dias, licença paternidade, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, aposentadoria, o empregador, inclusive pela lei 5.859, não poderia descontar do salário doméstico o fornecimento de alimentação, vestuário, higiene, moradia, só se morasse em outro local. O FGTS, o seguro-desemprego, era facultativo, quer dizer, dependia, né, se o empregador quisesse pagar, ele pagaria, seria uma opção do empregador. Era já vedada desde 2006, que houveram mudanças, foram mudando ao longo do tempo, porque a lei do empregado doméstico é uma lei de 72. Então, realmente houveram, foram ocorrendo algumas mudanças ao longo do tempo. Então, em 2006 também foi vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Agora, com a PEC, essa PEC 66, ela igualou, na verdade, os domésticos e os rurais, e também os trabalhadores urbanos, né? Com isso, vários incisos que não eram aplicados do artigo 7º da Constituição ao doméstico passam a ser aplicados. Hoje, então, com a aprovação e provavelmente promulgação no dia 2 dessa PEC, os domésticos passarão, então, a ser equiparados aos empregados urbanos e rurais e terão, assim, Gilson, garantia de salário nunca inferior ao mínimo, que, na verdade, isso aí foi incluído, se receberem a remuneração variável, mas isso, na prática, não vai ter muito efeito, porque, geralmente, o doméstico não recebe remuneração variável, como vendedor, por exemplo, né? Proteção, eles têm ao salário, também na forma da lei, constituindo crime até a sua retenção dolosa, só que isso já se aplicava, na verdade, aos domésticos, até face ao princípio da dignidade do trabalhador. Agora, alguns pontos mais polêmicos, por exemplo, a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias de 4 semanais, esse ponto é um ponto polêmico, porque é de difícil controle. Eu acredito que tem que ser observado alguma regulamentação, talvez para os trabalhadores domésticos que dormem no emprego. Também foi acrescido o adicional das horas extras em 50%, então se o empregado recebe um valor de R$100 pela hora normal, a hora extra, que é após a 8ª hora, ou 44 semanais, passa a receber com acréscimo de 50%, que daria R$150. Então, outra coisa também que foi incluída com a PEC é a redução dos riscos inerentes ao trabalho, de saúde, higiene e segurança. Como não é um trabalho de alto risco, isso aí também não deve influenciar muito. O reconhecimento das convenções e acordos coletivos, né? Mas como quase não há sindicatos dos domésticos, isso também vai fazer muita diferença. Também a proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, mas isso aí também já se aplicava aos domésticos, até assim, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, né? Apenas ficou assim explicitado que também esse inciso, que é o 30 do artigo 7º da Constituição, também será aplicado. A proibição de qualquer discriminação também no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência, também face ao princípio da dignidade da pessoa humana, já se aplicava e também foi incluso com a aprovação da PEC. A proibição de trabalho noturno perigoso e insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho menores de 16 anos, salvo condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, que é o inciso 33 da Constituição, que também foi adicionado com essa PEC, isso também já se aplicava até por força do ECA, o doméstico, o Estatuto da Criança e Adolescente, né? A relação de emprego protegida contra dispensa arbitrária ou sem justa causa, nos termos da lei que preverá uma indenização compensatória, veja bem, não há regulamentação para dispensa arbitrária nem para o urbano, nem para o rural. O que se aplica, na verdade, na prática, é o FGTS com a multa de 40% se ele é demitido sem justa causa. Então, isso aí acredito que deve ser regulamentado, até porque a CLT, ela tem um artigo específico que diz que não se aplica aos domésticos, né? Então, nós temos que ver, apesar da Constituição prever, a própria Constituição, no artigo 7º, inciso 1, ela remete ao artigo das disposições constitucionais transitórias, que seria adotado enquanto não houver a regulamentação desse inciso 1, o FGTS com a liberação da multa de 40% para quem for demitido sem justa causa. Mas é provável que haja alguma regulamentação. Embora eu pense o seguinte, que em relação ao FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que passa a ser obrigatório, já tinha, e o seguro-desemprego já tinham regras próprias. Então, é provável que, na minha opinião, não precisaria de regulamentação. A licença gestante também, né, com duração de 120 dias, que ela já tinha antes da PEC, a PEC menciona também, o adicional noturno, isso é complicado, porque é 20% pelo menos sobre a hora noturna, aliás, sobre a hora diurna, e também a hora noturna de 52 minutos e 30 segundos. Isso fica, assim, um tanto complicado, né? Salário família...
A doutora Leda, só pra, a senhora considera...
Tem mais direitos ainda, não só esse.
Só para poder fazer um parênteses aí. A senhora considera que todas essas mudanças, a senhora colocou que algumas coisas já existia regulamentação e que elas tinham direito, e que agora se expande esses direitos. Isso pode gerar, como alguns tendem a dizer, de que existe aí uma manutenção da informalidade, ou algumas pessoas passam a demitir. Isso vai custar muito mais caro para o empregador? Se pensarmos aí, se ele gastava R$100, ele vai gastar quanto?
Isso vai realmente, veja só, a informalidade já existe do jeito que está. Estima-se que 29% das trabalhadoras apenas, né, domésticas, num universo de quase 8 milhões de trabalhadoras domésticas, praticamente somente 29% trabalhavam com carteira assinada. Eu acredito que pode piorar sim a questão da informalidade. E penso o seguinte, que o governo, o Estado, ele deveria também arcar um pouco com essa conta. Porque, veja só, até existe uma proposta de uma ONG ligada à empregada doméstica, e seria justamente no sentido de fazer uma compensação, aquela ONG doméstica legal, se não me engano, de compensar os 12% do INSS, né, com 8% do FGTS que o empregador vai pagar, e passaria então a pagar 4% de INSS, a recolher 4%. Eu diria mais ainda, hoje o governo, nós só podemos descontar um empregado doméstico, o valor recolhido no INSS anual de um empregado doméstico referente apenas um salário mínimo. Ele deveria alterar isso e permitir que se desconte o total. Então, veja bem, os custos podem aumentar, os especialistas, né, nesses cálculos estimam em até 25%, sem contar as despesas com vale transporte. Então, eu vejo o seguinte, realmente tem certos direitos que dependem de regulamentação. Eu entendo até, Gilson, que é bem-vinda essa PEC, a empregada doméstica, ela tem, nós necessitamos muito dessa profissional. Inclusive, empregado doméstico não é só a empregada, o motorista que trabalha só no âmbito residencial sem fins lucrativos, a babá, cuidadora de idosos, jardineiro, motorista. Então, nós necessitamos muito desse profissional. Só que temos que entender que o empregador doméstico, ele não é uma empresa. A empresa, ela tem instrumentos, por exemplo, para controlar a jornada de trabalho. Ela tem ponto eletrônico, nós não temos ponto eletrônico. Isso pode gerar, assim, muitas controvérsias na Justiça do Trabalho, principalmente nessa primeira fase de adaptação, né? Depois eu acredito que isso vai ser muito positivo, será haverá uma fase de adaptação e depois tudo vai se condicionar. Mas eu penso que, num primeiro momento, e isso é uma coisa que eu acredito que deva ser feito, né, seria em relação a vários desses direitos, não há dúvida que tem que ser regulamentado. Mas eu acredito que também deveria ter uma desoneração, porque o governo ele tem desonerado a folha de pagamento de empresas, de micro e pequenas empresas, mas nós não estamos nem falando de empresas, estamos falando aqui de um empregador doméstico que vai ter dificuldade para lidar com essa questão da empregada que dorme no emprego, do cálculo das horas extras. Então, de controlar, veja bem, o empregador normalmente ele sai pela manhã, volta à noite, como é que ele vai saber que hora que a empregada saiu? Então, não é que eu entendo que realmente tem que haver igualdade de direitos, mas mesmo dentro dessa igualdade, dentro de cada função, Gilson, tem diferenças, dentro de cada setor de atividade tem diferenças. O rural tem diferenças, por exemplo, no período de adicional noturno dele, então cada função tem sua especificidade. Então, nesse eu acho que o legislador ele tem que saber e regulamentar corretamente para não prejudicar nem as domésticas, que merecem muito todos os direitos trabalhistas, mas tampouco prejudicar o empregador. Eu creio que ele tem que também fazer uma regulamentação justa sobre isso aí, para não deixar tudo ao cargo de, vamos ver como é que vai ficar entre empregador, eles negociam, porque depois isso acaba parando na Justiça do Trabalho e quem vai decidir isso acaba sendo o juiz do trabalho e a jurisprudência.
Doutora Leda, eu queria agradecer, nós estamos com o nosso tempo esgotado, mas muito obrigado pela sua entrevista aqui a CBN, nós vamos retomar essa conversa outro momento.
Eu que agradeço, sempre à disposição. Ok, Gilson, muito obrigado e boa tarde a você e aos ouvintes.
Conversei com a pós-doutora em Direito do Trabalho, doutora Leda Maria Messias, ela falou muito bem agora sobre o que é a relação de trabalho dentro do empregado doméstico, as diferenças que existem desta função. Nós, no outro momento, vamos retomar essa conversa com a doutora Leda para esclarecermos melhor essa nova mudança na legislação trabalhista em relação aos empregados domésticos.